E a gente vai para nossa frase número 9, que é uma frase negativa no passado. Lembrando que para formar frases negativas no passado, a gente vai usar a palavrinha didn't. Claro, quando não for verb to be. Verb to be tem o próprio funcionamento, a gente vai ver numa próxima aula. Ok? Então vamos lá. Começando pelo verbo. Qual é o verbo aqui? O verbo é have. Have, had, had. Repare que ali, do lado esquerdo, no nosso material escrito, eu coloquei em parênteses os verbos, tá? Então, o verbo e a conjugação. Presente, passado e particípio. Alguns verbos, como o verbo have, eles têm o particípio e o passado iguais, tá? Lembrando que o particípio a gente vai aprender mais pra frente qual é a função dele. Só que agora, desde agora, você já tem que memorizar sempre os três. Presente, passado e particípio. Tá? Essa é uma dica muito valiosa. Então, beleza. Have, had, had. Have significa ter. Had é o passado. Então, vamos lá. Frase original, a frase original era I had a stain on my dress. Eu tinha uma mancha no meu vestido. Para deixar essa frase negativa, a gente utiliza aquela palavrinha mágica ali logo antes do verbo. E o verbo volta ao normal. Então, eu não tinha. I didn't have a stain on my dress. Ok? Próximo exemplo, o verbo que a gente vai ver agora é forget. Forget significa esquecer. O passado é forgot e o participio forgotten. Ah, Vi, pô, tô muito curioso pra saber do que é esse participio, quando que a gente vai usar? A gente vai usar, mais uma vez, lá na frente. Ele vai ter uma importância gigantesca. Então, desde agora, já lembre os três juntos pra você não ter trabalho dobrado depois. Então, forget, esquecer. Forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Ok? Sempre lembra dos três juntos. A frase que a gente tem ali é I forgot to do something. Beleza, eu forgot, passado de esquecer, então eu esqueci. To do, verbo fazer, literalmente fazer, to do. Lembrando que a gente tem o to antes do verbo, quando é o nome do verbo. Verbo fazer, sem nenhuma conjugação, exatamente aquela palavrinha, o nome do verbo que é fazer, vai estar lá dentro da frase. Então, eu esqueci do quê? De fazer. Eu esqueci de fazer something. Something significa algo ou alguma coisa. Pô, cara, eu acho que eu esqueci de fazer alguma coisa. I forgot to do something. Ok? Pergunta é, pensando numa pergunta bem similar a essa aqui. O que você esqueceu, ou melhor, eu esqueci de fazer? Pô, o que eu esqueci de fazer mesmo, cara? Como que ficaria essa pergunta em inglês? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou sublinhar, olha aqui em cima, tá? No liveboard, eu vou sublinhar o que. Por quê? O que, ou por quê, ou quando, quem, essas palavrinhas de pergunta, tá? O que, por quê, quando, quem, como, todas essas palavrinhas, na pergunta, ela sempre vai vir antes, tá? Então, o que você tem que entender? Que, beleza, a gente coloca ali a tradução de o que é what. What. Deixei sublinhado também. Depois disso, sabendo que essa palavrinha sempre vem antes, a gente tem que pensar em como funciona a estrutura da pergunta. Então, vamos lá. A gente tem uma pergunta no passado com eu, né? Então, eu esqueci. Sabe que está no passado, com um verbo que não é o verbo to be, já sabe que é did. Vai usar did para fazer uma pergunta. Então, pergunta com eu no passado, did I. What did I? Esquecer, forget. Daí você coloca o verbo não conjugado no passado, porque a gente tem did. Então, did I forget? Eu esqueci. Como tem o what na frente, fica o que eu esqueci. Então, what did I forget? What did I forget? Fazer, to do. What did I forget to do? Ok? Ah, Vi, mas e esse de aqui, de fazer? Esse de, ele já está embutido, faz parte do verbo forget. Você nunca vai adicionar uma palavrinha específica para esse de, esquecer de alguma coisa. Ok? Então, what did I forget to do? What did I forget to do? What did I forget to do? Pô, o que eu esqueci de fazer? Ok? Pergunta agora é... como dizer essa frase aqui? Na verdade, essa frase eu vou pegar em inglês. You made it... awkward. Awkward. You made it awkward. Essa frase é bem interessante porque tem uma palavrinha interessante. Eu vou traduzir essa frase literalmente, tá? Made é o passado do verbo make. Então, make, made, made. Make, made, made. Lembrando que make significa fazer, tá? Então, a gente tem fazer, o verbo no presente, passado e particípio. Make, made, made. Ok, entendendo isso, a gente sabe que isso aqui é você fez no passado. Made, passado. E a gente tem it, vou traduzir como isso. E awkward é aquela situação sem graça, sabe quando você fica sem jeito? Você chega lá e, putz, dá uma bola fora e fica todo mundo com aquela cara. Isso é awkward, é desconfortável, sem jeito, sem graça. Não sem graça de não ser engraçado, mas de numa situação estranha, meio sem graça, ok? Então você fez isso desconfortável. desconfortável. Ou poderia ser sem graça, no sentido de uma situação estranha. Ave, mas essa frase é estranha. Você fez isso sem graça. Beleza, make significa fazer. No entanto, make também pode significar deixar uma situação de uma determinada maneira. Ou tornar uma situação de uma determinada maneira. Então, you made it awkward seria o passado de tornar, né? Tornar uma situação estranha ou deixar uma situação. Então, poderia ser, por exemplo, você deixou isso desconfortável. Pô, cara, você deixou isso aqui, essa situação desconfortável. Ou você tornou essa situação desconfortável, tá? Que é a tradução que eu coloquei ali no material escrito. Pô, cara, você tornou isso aqui desconfortável. You made it awkward. Tá? Um cara falou uma besteira lá na reunião, ofendeu alguém sem querer, você fala, poxa, cara, você deixou isso aqui meio desconfortável, tá? Então, you made it awkward. Made, passado de make, que significa fazer, ou fazer uma situação ficar de uma determinada forma. Deixar uma situação de uma determinada forma, ok? Essa frase afirmativa é uma frase simples. You made, você tornou it, isso, a situação, awkward, sem graça. Agora eu vou propor uma pergunta mais sofisticada, mais complicada, que é, por que você tinha que tornar isso tão desconfortável? Ok, vamos lá, por partes. Por quê? Why? Lembra que essas palavrinhas de pergunta, elas sempre vêm antes. E depois que a gente começa a pensar na estrutura da frase. Então, why? Ok, por quê? Você tinha que... Até sublinhar aqui. Por quê? Você tinha que... Ó, você tinha pergunta no passado, certo? Com você. Então, did you? E daí é só colocar o verbo. Verbo ter. Have. Why did you have? Por que você tinha? Se fosse no presente, por que você tem? Why do you have? Passado, why did you have? Por que você tinha? Então, por que você tinha que tornar? Como é que eu falei agora? Qual é o verbo para se referir a... para passar a ideia de tornar uma situação desconfortável? Tornar uma situação feliz ou triste? Tornar ou deixar uma situação de uma determinada maneira. É make. Então, why did you have to make? Why did you have to make it? Falando da situação, então isso, por que você tinha que deixar isso, tornar isso tão? Essa palavrinha tão, quando a gente fala de intensidade de algo, é so, so beautiful, tão bonito, so sad, tão triste, so uncomfortable, tão desconfortável, ou so awkward, tão desconfortável, tão sem graça, ok? Why did you have to make it so awkward? And why did you have to make it so awkward? Então, pô, por que você tinha que deixar isso tão desconfortável, cara? Ok? Why did you have to make? Ok? Continuando. Agora a gente vai, por exemplo, 14. Ok. Ok? Vou marcar ali só pra gente se situar melhor. Ok? Então, you. Frase negativa. Você não tornou isso fácil para mim. Pô, cara... O cara faz uma besteira, ela se fala, pô, meu, você não tornou isso aí fácil pra mim, cara, você complicou o meu lado, né? Então, você não tornou. Tornar-se uma pessoa que se torna algo, a gente tem um outro verbo pra isso. Agora, tornar uma situação melhor, pior, mais legal, mais triste, ou, enfim, tornar uma situação, deixar ela de uma determinada forma, mais uma vez, o verbo make. Então, você não tornou. You não tornou. Passado negativo. Didn't. Didn't e o verbo make. O verbo volta ao normal, porque tem didn't. Lembrando, a gente só conjuga o verbo made, por exemplo, só em frase afirmativa. Porque negativa e interrogativa, a gente vai ter didn't e did. Então, you didn't make it fácil, easy, para mim, for me. And you didn't make it easy for me. Cara, você não tornou isso aí fácil para mim, bicho. Pô, cara. Ok, you didn't make it easy for me. Ok? Frase negativa. Agora você já deve estar começando a entender melhor essa estrutura, a internalizar ela melhor. Na verdade, é muito simples. Quer fazer a frase no passado? A pergunta no passado? Coloca did. Did you? Você, parará, daí coloca o verbo. Did you make? Você fez. Did you travel? Você viajou. Did she travel? Ela viajou. Did she make? Ela fez. Ok? Continuando. A gente tem mais um verbo agora. E é o verbo take. Take, passado, took, particípio, taken. O que significa take, took, taken? Take é o verbo levar. Ele tem outros significados também, tá? Mas um dos mais comuns, o mais utilizado, é para levar, ok? Ou pegar. Pegar ou levar, tá? Pegar, levar. Então, vamos lá. You, você, took, passado de take, que significa levar ou pegar. Então, poderia ser você pegou, ou, nesse caso, quando se trata de tempo, você levou, tá? Para falar de tempo. Então, você levou a long time. Literalmente, um longo tempo. Um longo tempo. Mas a gente não fala isso no português, né? Ah, você levou um longo tempo. Não, você levou bastante tempo. Pô, cara, você levou bastante tempo para fazer isso. A gente poderia complementar. You took a long time to do that. Para fazer aquilo, ok? You took a long time. Você levou bastante tempo, ok? Lembrando, take, took, taken. Take, took, taken. Próximo exemplo é uma pergunta complementar a isso aí. Pô, por que você demorou tanto? Ah, então, por que você demorou tanto? Olha, por exemplo, aqui de cima, a gente tem o you took a long time. Essa é uma frase mais literal. Você levou a long time, um longo tempo. Bastante tempo. Aqui embaixo, nesse exemplo, eu vou até colocar ele em inglês para ficar mais fácil de a gente ver. Why did you take so long? Why? Por quê? Okay? Para perguntas. Por quê para perguntas? Então, por quê? Did you? Pergunta no passado com você, né? Você. E daí o verbo take, levar. Por que você levou so long? Seria literalmente tão longo. Estranho, a gente não fala isso no português. Então, esse long, ele também é utilizado, não é só longo de algo longo, ok? Ele também é usado para tempo, quando é um longo período de tempo. Então, why did you take so long? Seria, por que você levou tanto tempo, tá? So long, why did you take so long? Tanto tempo, ou um período de tempo tão longo, ok? Lembrando que so significa tão, tanto, ok? Por que você levou tanto tempo? Why did you take so long? Did you take? Essa estrutura que a gente tem que internalizar. Perguntinha no passado. Did you take? Você levou? Um why na frente fica por que você levou? Por que você levou tanto tempo? Ok? Ou pode olhar lá na tradução que eu coloquei do lado esquerdo. Por que você demorou tanto? É só uma forma diferente de traduzir, tá? A primeira tradução que eu coloquei aqui, que eu vou deixar ela sublinhada, ela é mais literal, para facilitar o entendimento. E a segunda é mais, talvez mais próximo do que muita gente fala no dia a dia. Pô, por que você demorou tanto, cara? Tá? Por que você demorou tanto? Why did it take so long? Mas a tradução tanto faz. O que importa é a ideia por trás daquilo. E é a ideia de questionar alguém por que ela demorou. Ok? Why did it take so long? Por que você demorou tanto? Isso nos leva para o exemplo 17, que é a versão negativa dessa frase. Mesmo verbo. Take, took, taken. Então fica, you didn't take long. Vamos lá. Frase no negativo passado. Você não. Pessoal, somente take long. Take long. Tá? Pode ser traduzido, principalmente nessa frase, porque ela fica muito clara e fica bom para explicar dessa forma. Take long é demorar. Tá? Se você tiver lá, take long. Why? Don't take so long. Não leve tanto tempo ou não demore tanto. Se eu falo, you didn't take long, você não demorou. Demorou. Por que está no passado? Demorou. Take long seria demorar. Didn't take long. Demorou. Demoramos. Então, você não demorou. You didn't take long. O cara chega lá na reunião. Hey, guys, I'm sorry. I'm really late. Pô, galera, desculpa aí. Eu estou muito atrasado. Você fala, no, you didn't take long. Ah, você não demorou tanto. Ok? Ou você não demorou. Alright, continuando. You saw me fall over. Fall over. You saw. Você só é o passado. Vamos lá, vamos ver esse verbo aqui antes. Passado de see. See, ver. Ver. Então, see, saw, seen. Eu adorava, quando eu estudava inglês, eu adorava lembrar desses verbos. Eles têm uma sonoridade interessante quando você lembra deles. See, saw, seen. Ou eat, ate, eaten. Ou take, took, taken. Então, você vai lembrando disso sempre juntinho, assim, você vai ver que vai te ajudar demais. E algo que me divertia, eu pegava, às vezes, a conjugação do verbo e ficava ali repetindo na minha cabeça, take, took, taken. See, saw, seen. Até memorizar. Então, you saw. Você viu. Você viu. Me. Você. You saw me. Você me viu. Você me viu. Fall over. Fall significa cair. Fall. Cair. Então, you saw me fall over. Você me viu cair. Ah, eu esqueci over. Over. Fall over é é uma expressãozinha para que enfatiza a ideia de alguém tomar um pacote no chão. Alguém tomar um tombo, tá? Então, you saw me fall over, pô, você me viu cair. Ou poderia até ser, pô, você me viu tomar um tombo, por exemplo. Ok? Mas, se eu falasse, you saw me fall, poderia também ser. Seria compreensível. Ok? Então, é mais uma questão, uma peculiaridade para você já se acostumar de um jeito que nativos se comunicam. Ok? Você me viu cair, ou você me viu tomar um tombo. Alright? Só. See, saw, seen. See, saw, seen. Exemplo 19, a pergunta. Vamos lá. A gente tem a pergunta. Cara, você me viu cair? Did you? Pergunta, né? Você me viu? Did you see me? Did you see me? Pergunta no passado. Did you see me fall over? Did you see me fall over? Cara, você me viu cair? Ok? Não tem segredo. E aí a gente vai para o exemplo 20. I hope... Ou vou colocar no português. Eu espero que você não tenha me visto cair. Então, eu espero. I hope. Ave, mas eu achava que esperar era wait. Certo? Certo. Só que esperar é wait no sentido de tempo. No sentido de esperança, de ter esperança de algo, é hope. Então, I hope, eu espero, no sentido de eu tenho esperança que, ok? I hope que você, you, I hope you, não tenha me visto cair. Pessoal, aqui em inglês, essa eu espero que, tá? Isso é uma construção diferente no inglês. Eu espero que você não tenha me visto, tem uma construção um pouco diferente, tá? Então, eu vou te ensinar como seria dito isso em inglês, ok? Mas eu não quero que você traduza literalmente. Essa frase é bem específica, tá? Então não se preocupe e não se confunda por causa delas. Só adiciona depois no Anki e pratica, ok? Então, I hope you, você não tenha me visto, em inglês seria algo como eu espero que você não me viu, tá? Tá, eu espero que você não me viu cair, que é uma forma errada de falar em português, né? Então, I hope, você não me viu, you didn't see, você não me viu, cadê o me viu? See me. Então, I hope you didn't see me. Eu espero que você não me viu. Tá? Então, vou até deixar aqui assim, ok? Porque não é exatamente o que a tradução está dizendo, ok? E lá para frente, no curso, vocês vão perceber por que eu estou falando isso. Então, por enquanto, só entenda que é uma forma diferente que eles usam para falar. I hope you didn't see me fall. Eu espero que você não me viu cair. Ok? Não tenha, querendo dizer em português, não tenha me visto cair. O over aqui é opcional, assim como nas outras frases, como eu falei, é uma questão de ênfase. Pode ver que nesse exemplo eu não coloquei over, mas poderia colocar. Ok? I hope you didn't see me fall over. Ou, I hope you didn't see me fall. Ok? Vamos lá, próxima. You found my purse. You found my purse. Você found. Found, a gente tem o verbo find, found, found. Find, found, found. Ok, found significa achar, find. Desculpa, find significa achar. Found, passado, found, particípio. Mais um caso de um verbo que fica igual, passado e particípio. Ah, vida, e esse verbo é regular? Não. Verbos regulares terminam em ed, tá? Então, find, found, found. Você achou ou encontrou, ok? My purse, minha bolsa. Purse é a bolsa que mulheres usam, ok? Então, não necessariamente mulheres, tá? Mas são essas bolsas que normalmente mulheres utilizam, ok? Então, você achou minha bolsa. You found my purse. Okidoki. Sem segredo, tá? Agora, a pergunta, uma pergunta derivada. Você pode ver que eu já não tô só transformando no interrogativo. Tipo, você achou minha bolsa? Que ficaria, did you find my purse? Então, é só colocar o did. Pronto, virou uma pergunta. O verbo volta ao normal, tá? Não é mais found. Did you find? Você encontrou minha bolsa? Você achou minha bolsa? Se eu quisesse falar onde você achou minha bolsa, só adicionar where. Where did you find my purse? Então, onde você encontrou minha bolsa? Onde você achou minha bolsa? Ok? E negativo, pô, cara, você não achou minha bolsa. You didn't find my purse. You didn't find my purse. Você não achou minha bolsa. Ok? You didn't find. Lembrando, repare, a gente tem as três frases aqui. You found, conjugada no passado, e na pergunta em negativa, o verbo é find. Por quê? Porque a gente tem did e didn't, ok? Perguntas negativas, a gente nunca vai conjugar o verbo. Próxima. Andy said you were funny. Andy said you're funny. Andy é o nome próprio, então é o Andy, como a gente fala em português, né? Ah, o Andy falou alguma coisa. Said é o passado de say. Então, say, said. Said. A gente tem algo muito específico, muito importante, que é a pronúncia. Não é, é say, presente, e o passado e particípio não é said, é said. 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 Assim. Okay? Said. Said. Ok? Say, said, said. Say, said, said. Então, o Andy disse. Ou say é dizer. Dizer. O Andy disse que você, you, were funny. Você era engraçado. Ou engraçada. O Andy disse que você era engraçado, cara. Ok? Andy said you were funny. Opa, o que esse were aqui? Were é o passado, conjugação do passado. Adivinha de que verbo? Do verbo to be. É o passado de are. Are, were. Então, you were, você era. Você estava. They were, eles eram, elas eram. Elas estavam, eles estavam. Ok? Então, o Andy disse que você era engraçado. Ok? Ah, Andy said you're funny. Ok. Vamos para o exemplo 25. E se eu quisesse fazer uma pergunta similar? Do tipo assim, você estava ali conversando com uma amiga ou com um amigo e você fala, pô, cara, o Andy falou que eu era engraçado? O Andy disse que eu era engraçado? Como é que a gente transformaria isso aqui numa pergunta? Tá? Vamos lá. O Andy disse que eu era engraçado ou engraçada? Vamos lá. Uma pergunta no passado. Did. Tá? A gente, o Andy disse, o verbo dizer não é verbo to be, já sabe. Pergunta no passado, did. Então, did Andy... Did Andy, e o verbo? Did Andy say? Verbo dizer, say. Então, olha lá do lado esquerdo, a gente tem lá o verbo. Deixa eu amarelinho aqui pra você ver. Então, did Andy say? O Andy disse. I was, eu era funny? Engraçado? Opa, peraí, Ravi. Que esse was aqui? Was também é o passado do verbo to be. E é a única segunda conjugação que a gente tem. A gente só tem duas palavrinhas para o passado do verbo to be. Que é o passado de are, que vira were. E o passado de is, que vira was. E é isso aí. Não tem muito segredo, tá? A gente vai ver isso tudo no, na aula que vem. Então, vamos lá. O Andy disse... Did Andy say I was funny? Eu era engraçado? Ah, Vi, cadê o quê? Você poderia falar that I was funny, mas é desnecessário. Esse that é opcional, que esse que... Então, vamos lá. Did Andy say I was funny? O Andy disse que eu era engraçado? Ok? Lembrando, qualquer dúvida, continua, termina a aula, mas depois volta, vê as frases que você ficou com mais dificuldade, que você não ficou com muita certeza. Tá? Isso aqui é uma super injeção gigantesca de vocabulário, de estruturas. Então, qualquer coisa, volta, dá uma olhadinha. Quando você for olhar, quando você for colocar as frases no Anki, dá uma conferida. Pense assim, pô, será que eu entendi isso aqui? Beleza, entendi. Pra fazer pergunta, eu coloco did antes. Pra fazer negativo, eu coloco didn't. E eu só conjugo o verbo no afirmativo. Ok? Vamos lá. Did Andy say I was funny? O Andy disse que eu era engraçado? Ele não disse... Olha lá. Novo desafio. Ele não disse muito sobre você. Ele não disse muito sobre você, não. Ele, em inglês, he, não disse, passado. Didn't say... Verbo dizer, say. Volta ao normal, porque a gente tem didn't. He didn't say muito, much. He didn't say much. Você poderia... Ah, Vi, mas eu achei que muito era a lot. Também, poderia ser. Nesse caso, much. Much ou a lot. He didn't say much sobre, about, você, you. He didn't say much about you. Então, ele não disse muito sobre você. Próximo, um verbo muito comum, muito utilizado em inglês. Na verdade, tanto em inglês quanto em português. E vai ser muito importante, é um verbo irregular. E vai ser muito importante que você aprenda, que é o verbo ir. Go, passado, went. E o particípio, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Ok? Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente tem o seguinte exemplo. Ele foi com o Jess. Jess é o nome do camarada. Então, ele foi com o Jess. Ou poderia ser com a Jess. Tá, vou até colocar. A Jess. Ele foi com a Jess. Ele foi, he, passado de ir, foi, went. He went com, with, a Jess. Lembrando, a gente nunca vai usar the, que é o, a, os, as, antes de nome próprio. Nunca. Então, só coloca o nome. He went with Jess. He went with Jess. Ele foi com o Jess, ou a Jess, a Jess. Ok? Ele foi com a Jess. Ah, com quem que ele foi? Ele foi com a Jess. Daí, a gente tem justamente essa pergunta. Como que a gente falaria com quem ele foi? Essa aqui é fantástica, essa pergunta, hein? Muita atenção, muita atenção. Com quem ele foi? Vamos lá. A gente sabe a palavrinha quem. Quem é who. Certo? Vou deixar sublinhado até. Who. Beleza. Esse com, eu já vou mostrar aonde que ele vai, tá? Ele é diferente do português e é um detalhe muito importante. Então, muita atenção. Quem ele foi, no passado, uma pergunta. Ele foi no sentido de ir, tá? Ele foi à escola, por exemplo. Who did he... Né? Pergunta com ele no passado. Who did he? E o verbo volta ao normal. Go. Então, quem ele foi? No sentido de ir. Estranho, né? Cadê o com? Tá faltando com. Com quem? E esse é um detalhe muito importante, uma peculiaridade do inglês. Essas palavrinhas, essas preposiçõezinhas que tem no começo de perguntas no português. Com quem você foi? Para quem você vai cantar a música? Para quem você vai... dar esse presente, esse com quem, ou para, esse com, no inglês, vão lá pro final da frase. Então fica, who did he go with? Who did he go with? Traduzindo literalmente seria, quem ele vai com? Quem ele vai com? Tá, então lembre-se que existe essa peculiaridade em inglês. Você não fala, with who did he go, tá? Soa errado, ok? Então, with who, não. Who did he go with? Detalhe super importante, tá? Para quem você deu aquele livro? Who did you give? Para quem você deu that book, aquele livro, to, para. Seria, quem você deu aquele livro para? Who did you give that book to? Ok? É uma construção diferente, ok? Who did you give that book to? Para quem você deu aquele livro? Para, no inglês, vai lá pro final, assim como com quem, esse com vai lá pro final. Ok? Então, continuando. Who did he go with? A gente tem aqui a frase afirmativa, a frase que derivou dessa frase afirmativa. E o nosso próximo exemplo é, ele não foi com a Becky. Ele não foi com a Becky, por exemplo. Ele não foi. Frase no passado. He, passado negativo, didn't go. Ele não foi com, with, a Becky. Lembrando, a gente nunca vai traduzir esse a antes de um nome próprio. A gente só coloca o nome. Então, he didn't go with Becky. Who did he go with? Com quem ele foi? He didn't go with Becky. Ele não foi com a Becky. Ok? He didn't go with Becky. Ele não foi com a Becky. Qual que é o nosso objetivo aqui? Só lembrando, para não começar a ficar um troço, poxa, para que tanto exemplo? Para que? É para que fique cada vez mais internalizada essa ideia. Essa que comece a virar algo quase mecânico na tua cabeça e que com a prática fique algo... que faz parte já da tua habilidade de comunicação em inglês. Você já começa a sair com mais naturalidade, ok? Então, é para realmente fixar isso aí na tua cabeça. Por isso, tantos exemplos assim, ok? Então, he didn't go with Becky. Ele não foi com a Becky. Próximo exemplo. He got fat. A gente tem aqui got, que é o passado de get. Got. Gotten. Get, got, gotten. Essa é a conjugação de get. Lembrando que get é um verbo com vários significados. Um deles é tornar-se ou ficar. Ficar brabo, ficar nervoso, ficar animado. Okay? Get excited, get sad, get stressed, get mad, get crazy. Okay? Então a gente tem uma utilização muito comum de get, que é ficar em um determinado estado emocional, por exemplo. Aqui pode também ser utilizado para ficar mais gordo, mais magro, numa questão física, tá? Então, ela ficou bonita depois daquele negócio. Oh, she got so beautiful after that thing. Então, ela ficou tão bonita depois daquilo, ok? Daquilo que ela fez. He got fat. Passado, ele ficou fat, gordo. Ah, ele ficou gordo. Ele ficou gordo. Ah, ele passou lá uma temporada, lá 2 anos nos Estados Unidos, ele ficou gordo. He got fat. Como... ele ficou gordo? Pô, como ele ficou gordo? Como ele ficou gordo? Pô, ele sempre foi um cara super magrelo. Como que ele ficou gordo? Como? Tá? Você quer saber como você está? Como você faz isso? Como? How? How? Então, how? Pergunta no passado. Did he? Verbo. Get. How did he get? How did he get fat? Como ele ficou gordo? Ok. Próximo exemplo, também verbo muito utilizado, super importante, que é o verbo comer. Como é que é comer no passado? Bom, presente é eat. Passado, ate. Ate. E o particípio é eaten. Então, eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. E aí, sempre vai repetindo comigo. Então, vamos lá. A frase é: ele não comeu saudavelmente, de forma saudável, tá? Como a gente falaria, eu só coloquei saudavelmente para deixar mais claro a tradução, você já vai ver por quê. Então, ele não comeu de forma saudável, ele não comeu saudavelmente. Então, ele, he, não comeu, didn't eat, verbo no, sem conjugação, tá? Por quê? Porque tem o didn't. Então, he didn't eat. Health significa saúde, saúde, ok? Healthy significa saudável. E healthily significa saudavelmente. Healthily. Então, he didn't eat healthily, saudavelmente. Ok? He didn't eat healthily. Ele não comeu saudavelmente ou de forma saudável.